passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença mais uma vez, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, por estarmos juntos em comunhão para, ó Deus, nesta noite, ouvirmos a Tua palavra, adorarmos a Ti com os louvores e também orarmos pelas pessoas que estão necessitadas. Rogamos a Tua bênção para esta programação. Pedimos que o Senhor abençoe ricamente a direção. Pedimos que o Teu Espírito Santo também trabalhe na mente de cada ouvinte. Que todos sejam, nesta noite, tocados pelos louvores, pela pregação e sejam ricamente e poderosamente abençoados. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo
minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade.
Pastor Lucas, pintor do mundo, lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, quando vamos estar trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, com base no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, versos 5 a 13, que será a referência da nossa pregação de hoje, cujo tema é Evitando o Agravamento de um Problema.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida com muita saúde, paz e prosperidade. Seus lindos, vivam intensamente o dia de hoje, porque você está recebendo do Senhor a dádiva da vida. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro, para Aline Silva Pinha, Lauriceia Porfini Mariani, Neide da Silva Felipe, Juliana Leite Mendonça Viana, Álvaro Poçan Filho, Iris Solane Carvalho de Oliveira, Sebastiana Silva, Luciano Gomes da Silva, Wellington da Silva Gomes, Kátia Cristina Silva Cardoso e todos os que estão aniversariando neste dia. Parabéns! Eu tenho aqui para você um versículo que está em 1ª Epístola de Pedro 2:9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Medite nisto e receba a próxima canção como uma homenagem a você.
Sou eu, o Deus que abriu caminho. Só para que meu povo pudesse do outro lado cantar. Se você não me conhece, eu me apresento. Esse sou eu. Escute. Sim, sou eu que faço estremecer a terra ao ouvir alguém clamar. Que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
É verdade, Eliel. Pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração de Duque de Caxias. Nosso irmão Valdir pede oração para ele e toda a sua amada família. Nosso irmão Adalto pede oração pela saúde e cura de Isabel Cristina. A irmã Elaine de Fátima Gonçalves pede oração pela sua mãe. A irmã informa que está com muito estresse e pede cura e livramento. Eliel, a irmã Rosimar Pontes Silva pede oração para ela e toda a sua família. E de Belfor Roxo, a nossa irmã Sandra pede oração para ela e toda a sua família também. E ainda a irmã Luísa pede oração para ela e toda a sua amada família. Queridos irmãos e irmãs, a família Melodia estará orando junta nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, nos chegaram a Deus muitos pedidos de oração. dos mais variados pedidos. Ó Deus, e nós entendemos que essas pessoas que estão apresentando esses pedidos, elas creem que todos nós iremos orar em prol delas. Por isso, nós iniciamos, ó Deus, orando em prol dessas pessoas, cujos pedidos estão sendo apresentados a Ti neste momento, rogando que a Tua boa mão, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance essas pessoas que estão no leito de enfermidade, com conflitos e problemas nos seus lares. Ó Deus, alguns estão até presos, mas a Tua boa mão será estendida agora, Pai, porque nós rogamos que o Senhor abençoe essas pessoas, curando, libertando, abrindo portas e fazendo maravilhas, para que eles possam testificar do grande milagre que receberam do Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, abençoe-os. Nós oramos assim, apoiados no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Rodeado de glória, eis adorar 24 horas. Os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos. Estou disponível.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né, ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né, nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em João capítulo de número 6, versos 5 a 13, ele nos diz o seguinte: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Meu querido irmão, eu sempre creio que a palavra de Deus, ninguém esgota a palavra de Deus. Ela tem uma mensagem tão profunda e tão espiritual que sempre haveremos de ler a palavra e encontrar uma mensagem de fé, de esperança, de alento, de transformação, de conversão, enfim, sempre haveremos de encontrar na palavra de Deus lições, informações, substância para a nossa vida espiritual, e é por isso que nós precisamos ler sempre a Bíblia. Neste texto rico, a gente estabeleceu um tema, evitando o agravamento de um problema. Nós vamos nortear a nossa pregação, a nossa mensagem, diferentemente, não vamos falar sobre a multiplicação, mas vamos falar sobre as lições que esse texto nos remete. Porque na vida surgem situações que são verdadeiras ameaças à nossa paz, à nossa felicidade, à nossa harmonia. Mas, via de regra, nós não damos conta da gravidade da situação e, quando menos esperamos, somos surpreendidos com o agravamento de um problema, cujos desdobramentos nos fazem sofrer, perder a paz, a alegria e até nos afasta da presença de Deus em alguns casos. Mas por que que isto acontece? Simplesmente porque não acreditamos. Ligamos no problema que se avizinha, se agiganta diante de nós, e por vezes até mesmo por ignorância, quando não sabemos sequer perceber o problema que já se avizinha. Nesta oportunidade, Eu quero convidar você para aprender com Jesus a lidar com este tipo de situação, para que você não seja apanhado de surpresa com o agravamento de um problema. Afinal, a Bíblia também é um manual de vida e de bom viver. Então vamos aprender com Jesus, e ele passa esta lição de uma forma implícita, como evitar o agravamento de um problema. E a primeira lição que a gente vai aprender é que Jesus nos ensina como administrar um problema. E quando se fala em problema, hoje o que é mais difícil nesta nação é encontrar alguém que não tenha problema. É muito mais difícil. Talvez você ache a dracma com mais facilidade, talvez você ache a pérola com mais facilidade do que achar alguém que não tenha um problema. A questão é que todos temos um problema, ou podemos ter um problema. Mas o pior do que isso é quando não trabalhamos o problema e o problema se agrava. E é aí que mora o maior perigo. Então Jesus nos ensina como administrar um problema. Primeiro, porque a Bíblia diz que ele ergueu os olhos. Erguendo os olhos, viu uma grande multidão que vinha ter com ele. Então, primeiro ponto, Jesus tinha a percepção do problema. Que quando ele viu aquela multidão, tinha só de homens 5 mil, você imagina com mulheres e filhos a multidão. Então, Jesus tinha a percepção do problema. Segundo, e vendo, ou seja, Jesus ergueu os olhos e não deixou de olhar, deixou de perceber, ele vendo. Então, quando ele viu aquela multidão, fico imaginando eu, Jesus tinha uma antevisão do problema. Ele já sabia que iria acontecer um problema, então ele teve uma antevisão. Depois, uma grande multidão, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão. Isso nos remete a entender que Jesus tinha uma dimensão do problema. Não era uma coisinha pequena, não era uma coisa que os discípulos poderiam resolver, mas era uma grande multidão, lógico, consequentemente, uma dimensão do problema que Jesus enxerga. Ele também nos ensina uma outra coisa, porque erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, então Jesus está passando para nós que ele tinha responsabilidade com o problema. Ou seja, ele ergueu seus olhos e viu uma grande multidão que vinha ter com ele, ele tinha responsabilidade com aquele problema. Mas uma outra coisa importante que Jesus nos ensina como administrar é que Jesus disse a Filipe. Então Jesus chama Filipe e fala com Filipe. Ou seja, Jesus compartilha o problema. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes nós temos um problema e ficamos curtindo o problema, mimando o problema, vivenciando o problema, mas não compartilhamos com ninguém que pode nos ajudar. Olha, Jesus compartilha o problema com o discípulo. Será que isso é o bastante para você entender? Que quando você está com um problema, você tem que compartilhar com alguém? Ainda que você não esteja diretamente pedindo ajuda, mas você indiretamente já está apresentando o problema para a pessoa e está, de certa forma, pedindo ajuda. Então, Jesus compartilha, porque disse a Filipe. E ele, então, o que, que ele diz a Filipe? Onde compraremos o pão? O que, que Jesus nos ensina aí? Que ele já tinha uma proposta para o problema. Jesus já tinha uma proposta para o problema. Jesus já fala para Filipe, olha, onde é que é a padaria? Onde é que fica a padaria por aqui? Tem alguma padaria por aqui? Porque, olha, eu estou vendo uma grande multidão vindo comigo, e ele fala isso para Filipe. Então, onde compraremos pão? Tem padaria por aqui? Então, Jesus já tinha uma proposta. Mas o texto ainda vai explicitar mais essa questão de como Jesus nos ensina a administrar um problema. Porque ele diz, onde compraremos pães? Jesus fala, onde compraremos pães? Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós? Que Jesus tinha uma proposta para o problema. Ele já tinha uma proposta para o problema. E aí, na sequência, ele fala, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então, Jesus tinha uma proposta para o problema, mas Jesus também já tinha uma solução para o problema. Ou seja, Jesus tinha uma percepção do problema, tinha uma antevisão do problema, tinha dimensão do problema, tinha responsabilidade com o problema, compartilha o problema, tinha uma proposta para o problema e tinha também a solução para o problema, para lhes dar de comer. Então Jesus nos ensina como administrar um problema. Se você pegou esta parte, você já entendeu o que, que Deus está nos ensinando, que nós que temos problemas precisamos aprender também a administrar o problema. Mas a segunda lição que nós vamos aprender, a primeira que Jesus nos ensina como administrar um problema, a segunda, Jesus nos ensina como evitar graves erros ao enfrentarmos um problema. Jesus nos ensina como evitar graves erros ao enfrentar um problema. Por que, queridos, que acontece isso? Porque, por vezes, nós não pensamos em soluções prévias enquanto o problema ainda está verde. Ele não está maduro, ele está iniciando, a gente não trabalha essa questão. A gente deixa o barco rolar, como diz na gíria. A gente deixa a vida nos levar, como diz a canção. E aí o problema vai se agravando, vai se agravando. Às vezes as coisas precisam ser tratadas, e eu diria às vezes, e vou corrigir, nós precisamos imediatamente, ao vermos um problema, pensarmos em soluções prévias. Então Jesus nos ensina como evitar os graves erros ao enfrentarmos o problema. Por vezes não pensamos nas soluções prévias enquanto o problema ainda está verde, não nos ligamos na realidade do problema achando que ao final tudo vai dar certo. Não acredite nessa teoria. Não, no final tudo se ajusta, no final tudo se acerta. Não, há problemas que não se ajustam, que não se acertam. Você precisa trabalhar ele logo no início, porque o problema é real. Então vamos começar a trabalhar ele. Não antevemos também o problema se agravando, que há problemas que começam devagarzinho, com alguns sinais e coisa e tal. Quando vê, ele tomou corpo, tomou proporções. E quando notamos, já é, a situação piorou. Aí a situação já está grave demais. Então Jesus nos ensina isso. Não temos uma dimensão real do problema. Sentimos que pequenas dores. Não, é uma dorzinha aqui, eu vou levando, vou tomar um analgésico e vou levando e vou levando. Ei, Deus está nos advertindo por sua palavra que nós precisamos aprender a evitar os graves erros no enfrentamento de um problema. Um problema começa sempre pequeno, mas se agiganta. Então, não antevemos o problema se agravando, tomando corpo, proporções, e quando notamos, já é tarde. Não temos uma dimensão real do problema, sentimos pequenas dores e vamos levando. Não nos preocupamos de fato com o problema, achando muitas das vezes que não há problema. Às vezes nós ainda criamos essa falsa ideia de que não, isso não é nada, isso é uma pequena coisa. Não, isso é só um irmãozinho que está discutindo ali. Ou às vezes as rebeliões, até as grandes rebeliões, começam assim, com uma insatisfação de um e outro. Não, isso aí é o irmão ou a irmã, enfim. Ei, Deus está nos ensinando por sua palavra. Jesus nos ensina hoje por sua palavra que nós devemos nos preocupar de fato com o problema, porque se há um problema, por menor que seja, é um problema, precisa ser tratado. Nós não também nos relacionamos com inteligência necessária ao problema. Note que Jesus, já vendo aquela multidão, ele vinha até com ele, ele já de pronto falou, Felipe, onde é que nós vamos comprar pão? Ué, mas o problema nem se instaurou ainda, o povo nem estava com fome, mas Jesus já estava antevendo o problema. Então, onde compraremos pão? Isso nos coloca e nos faz compreender que se nós não nos preocuparmos de fato com o problema, achando que muitas vezes não há problema, o problema se instaura, toma corpo e às vezes nos destrói. E quantas pessoas já foram destruídas por problemas que poderiam ser tratados? Nós não nos relacionamos com a inteligência necessária na realização da busca ou do enfrentamento necessário do problema. E ainda, não compartilhamos o problema com quem pode nos ajudar na resolução do problema para o problema. Eu vou repetir, não compartilhamos o problema com quem pode nos ajudar na resolução do problema para o problema. Olha, Jesus, que era Jesus, falou para Filipe, imagina Filipe, imagina eu que sou o Filipe, imagina nós que somos, entre aspas, o Filipe. Se tivermos um problema e às vezes passamos batido, o problema se agiganta. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos sair do âmbito de que a Bíblia só fala de teologia, que a gente só vai encontrar mensagens teológicas, informações teológicas, de cunhos teológicos. A Bíblia tem a nossa vida na prática, é só ler e buscar em Deus essas informações. Mas há uma terceira lição. Jesus nos ensina como desfocar do problema e focar na solução. Ele respondeu, e respondendo Filipe, disse para Jesus assim: não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um o seu pedaço? Ora, Jesus está nos ensinando a desfocar do problema. Porque quando ele fala assim, Jesus estava falando isso para experimentar os discípulos, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Filipe imediatamente respondeu: mas, Senhor, 200 dinheiros de pão não me bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, Jesus está ensinando o seguinte: tira o foco do problema e foque na solução. Foque na solução. 200 denários eram 200 moedas de prata, que equivaleriam a 200 dias de um trabalhador. Em nossos dias, vamos dar um valor só para referência, não que seja exato, só para a gente entender. Ia precisar ali de 10 mil reais só de pães. Isso para a multidão de 5 mil, que na verdade era muito mais. Então precisariam de 10 mil. E mais ou menos, vamos dar uma referência aqui, 15 toneladas de peixe. Só para você entender a magnitude do problema. Então Filipe tem o foco no problema, mas Jesus antevê a solução e foca na solução. Jesus nos ensina que para tudo há uma solução, e a solução pode estar do seu lado. Pode estar perto de você, a solução pode estar aí. Jesus nos ensina a antever soluções e parar de ficar batendo cabeça, porque a gente fica mais focado no problema do que na solução. E ficar batendo cabeça não é início de solução. Nós temos que entender isso que Jesus está nos ensinando. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: agora não adianta, tipo assim, propor uma solução se você não acredita nela. Ora, o que Jesus disse? E aí um rapaz que tem... Aí chega alguém e fala: ó, tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Se você vê um fio de esperança, mas você já está colocando areia no negócio, você já está dizendo que não vai dar certo, você já está dizendo que isso não serve. Você já está dizendo que isso não vai resolver. Então não adianta propor uma solução se você também não acredita nela. Aí chega alguém e fala assim: olha, Senhor, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Até aí, se parasse aí, estava tudo bem. Senhor, tem uma solução aqui. Mas ele disse: mas o que é isto para tanto? Ou seja, se você tem que acreditar ou não acreditar. Agora, se você acredita e depois mesmo você coloca uma óbice, você coloca uma dificuldade, então o problema não vai ser resolvido. Filipe tem um foco mais no problema do que na solução, porque ele tem a solução, mas ele dá ênfase ao problema. Então Jesus nos ensina diferente. Jesus nos ensina a antever a solução para a gente não ficar batendo cabeça. Então, agora, não adianta propor uma solução também se você não acredita nela. Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto? Então, para que você propôs? Não temos que alimentar o problema, mas alimentar soluções. A questão não é afirmar que vai chover, mas é onde está o meu guarda-chuva. A proposta é antecipar soluções antes que o problema chegue e se agrave. E promover pensamentos de solução antes que o problema se estenda e se amplie é uma realidade que Jesus está nos ensinando. Mas a quarta lição que Jesus está nos ensinando, Jesus nos ensina como passar pelo problema sem sermos afetados. Jesus está nos ensinando como passar pelo problema sem sermos afetados. O texto vai nos dizer o seguinte, que Jesus dizia isto para o experimentar. No versículo de número 6, mas dizia ele isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, Jesus nos ensina como passar pelo problema sem sermos afetados. Devemos aceitar o problema como um teste. Precisamos aprender a experimentar as soluções ao invés de enfrentar o problema. Precisamos compartilhar o problema primeiro com Jesus. André, quando viu aquela multidão, ele foi lá informar a Jesus, ó, Senhor, no mínimo nós temos aqui 5 pães e 2 peixes e um garotinho que tem. É um garotinho só que tem isso aí. Ou seja, a questão é, não temos que alimentar o problema, mas alimentar as pessoas. A questão ali era essa. Não era ficar arranjando desculpas, não era ficar arranjando subterfúgio. A questão é, e vou repetir, não temos que alimentar o problema. Não, isso aí, ó, não tem jeito, isso aí não vai dar certo, ó, esquece isso, porque é muita gente, e vamos parar com isso, vamos enfrentar o problema de outra maneira, vamos despedir essa multidão. Jesus estava enxergando além da fome que iriam ter. Jesus, além de antever o problema, ele enxerga onde comprar pão para alimentá-lo. Em outras palavras, é isso. Jesus já estava dizendo, olha, vocês não têm lugar para comprar pão? Eu sou o pão da vida. Você só vai passar no teste se você indicar o lugar onde tem pão. Onde compraremos pão? Ora, onde compraremos pão? E Jesus só queria saber onde ficava a padaria. Essa foi a pergunta de Jesus. Onde é que vamos comprar pão? Jesus só queria saber onde era a padaria, mas ninguém sabia onde era a padaria. Você pode ser bom de cálculo, mas não seja pessimista. Respondeu-lhe Filipe, Senhor, não lhe bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? E você só passará no teste se você não for pessimista. Se você não vir com essa tese de Filipe, mas o que adianta, Senhor? É muita gente. E como é que quantidade de pão nós vamos comprar? Foi o senhor Winston Churchill que disse, um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. O que que você está vendo diante do seu problema? Como você está enxergando ele? A quinta lição que Jesus nos ensina no texto, Jesus nos ensina como amainar a realidade do problema, como enfrentar a realidade do problema e como fazer com que esta realidade não se torne forte a tal ponto de nos privar de uma solução. Jesus disse, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Fazei o povo assentar. Eu aprendo aqui com Jesus. Quando o negócio está tumultuado, quando a coisa está feia, que o problema já está aparecendo, já está começando a surgir, assente. Vamos sentar, vamos ficar calmo. E Jesus assentou, mandou assentar só em homens. Diz o texto que havia quase 5 mil. E eu quero dizer uma frase de um pastor que vocês conhecem, que é esse que vos está ministrando a palavra de Deus. Sempre haverá um gramado para se assentar quando acreditarmos que a vida não é só um deserto. Eu vou repetir esta frase porque quando eu estava escrevendo esse texto, Deus falou isso ao meu coração e eu não pude deixar de escrever. sempre haverá um gramado para se assentar quando acreditarmos que a vida não é só um deserto. Pare de achar que a vida é só um deserto, porque Deus tem uma grama verdejante para você se assentar. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que é ansiedade? É uma perturbação de espírito causada pela incerteza e pelo receio. Mas a palavra nos diz uma verdade incontestável. Em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Agora pense comigo, se aquela multidão de mais de 15 mil pessoas começasse a sentir fome, você veria os filhos reclamando dos pais, as mulheres reclamando dos maridos e os maridos reclamando de Jesus. Ou seja, o que é que ia trazer a lume, a foco, a evidência? A reclamação. Mas antes de tudo, Jesus pergunta, que hoje temos para jantar? E alguém lhe respondeu, ó Senhor, a única coisa que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixes. O problema maior é que o pouco que tinha não era dos discípulos. Não era dos discípulos, era de um garoto. Mas Jesus está nos ensinando, o que você diz que tem nem é teu, mas deixa estar. Pois o importante é você passar no teste. É você acreditar que ainda que você não tenha, ainda que outra pessoa mais simples, pequena, tenha, dê graças pelo pouco. Porque o muito, ele estabelecerá. Às vezes as pessoas não têm culpa do problema. São circunstâncias desfavoráveis que surgem ocasionalmente. Mas uma coisa é certa. Não há como duvidar que quando se assenta o problema, fica mais fácil de administrá-lo. É melhor você assentar o problema do que ficar discutindo e brigando por soluções. E quantas pessoas fazem isso? No meio, no calor do problema, ficam discutindo soluções. Antes de tudo, se assente. Confie em Deus. Deus está no controle. Deus está trabalhando a sua vida. A sexta lição que Jesus nos ensina é que devemos propor soluções, ainda que sejam aparentemente insignificantes. Nossos poucos peixes serão maiores do que uma grande peixaria. Nossos poucos pães serão maiores do que o de uma padaria. Nossa pequena fé será maior para crer que com Jesus meu problema não é nada. Evite o pagar para ver e pare de usar a frase ver para ver. Se você não vê que o problema se agiganta, corra antes na busca de uma solução em Deus, porque Ele tem a solução. O grande problema não é pensar na fome que as pessoas iriam ter, mas onde encontrar pão para alimentá-las. Se você não tentar resolver um problema, o que acontecerá é que você terá 2 problemas. Ademais, um problema sempre chama outro problema. A grande questão não é, será que eles vão ter fome? Não, a questão não é essa, mas a questão é, como vamos lidar de comer? E é aí que reside a grande tacada desse texto, nos ensinando como nós podemos fazer para não permitir que o problema se agrave. E concluindo a nossa ministração, quando você estiver diante de um grande problema que se avizinha, siga os seguintes passos que Jesus nos ensina por sua palavra, e que ainda que estejam nas entrelinhas. Primeiro, não olhe para o problema, focalize a solução. Nunca veremos o sol nascente se mantivermos o nosso olhar para a direção do poente. Se Davi olhasse para o tamanho do gigante de Israel, sofreria uma derrota terrível. Mas aquele jovem ruivo e sem experiência em guerra olhou para o tamanho do seu Deus e não do gigante. Segunda lição, aceite o fato que Deus pode estar te experimentando. O Salmo 60, versículo 3 diz, fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. João capítulo 6, versículo 6, Jesus dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabe como vai fazer. Jesus já sabe que você terá um problema. mas você também precisa, já de pronto, se preparar com a palavra, confiando nele, para que o problema não se agrave. Porque se você acredita nele para apresentar a solução, o seu problema, quando surgir, você já terá a solução. Por vezes, somos práticos em cálculos, mas pessimistas nas conclusões. Então Jesus precisou testar Filipe. Mas como vamos comprar pão para essa multidão? Então não seja também pessimista, porque o pessimista, ele diz, se eu tentar, posso falhar. E o otimista diz, se eu tentar, posso vencer. O êxito nunca é uma dádiva, é uma conquista. Podemos perder o bonde, mas não devemos parar sempre de correr para tentar pegá-lo. A quarta lição, para a gente concluir, creia naquele que está ao seu lado. Use a sua fé. Há muitos bons alvos na vida e que levam as pessoas a serem bem-sucedidas, mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida nem sempre são as mesmas coisas. A fé bíblica não se remete a uma caixinha mágica da qual eu tiro os coelhos que me ajudam a superar meus problemas. A Bíblia diz, e eu preciso crer nisso, o justo viverá pela fé. Não apresente também soluções que nem mesmo você acredita nelas. Se você não acredita que o pão de cevada pode ser suficiente para resolver o problema, pelo menos crê que o pão da vida pode ser suficiente para pôr fim ao seu problema. Por último, dê graças pelo que você tem, pois Deus pode usar isto para lhe remeter à solução. Não ande ansioso. Escute, abandone essa ansiedade. Dê graças a Deus e em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Aprenda isso que Jesus está nos ensinando. Como evitar que um problema se agrave. Que Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
Quanto mais te busco, mais desejo te buscar. Quanto mais conheço a ti, mais desejo conhecer. Eu anseio por ti. Eu anseio por mais de ti. Quanto mais te adoro, mais eu quero te adorar. Quanto mais te amo, muito mais eu quero amar. Eu anseio por ti. Eu anseio por mais de ti.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso. Agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira, o Fábio Silva. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Mais o mal, levante a bandeira do amor, e esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue Jesus.
Lute com as armas do bem e obterás a vitória.
Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados Deus esqueceu.
O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo.
E num piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. Sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus.